Crescer, casar, ser mãe, cuidar da casa. Por muito tempo, esse foi o caminho destinado às mulheres. A maternidade sempre foi uma das nossas funções, e ainda hoje, isso é constantemente colocado em questão. Ainda somos julgadas se falamos não tenho vontade de ser mãe. E o que ouvimos de volta? Ah, você não tem vontade agora, no futuro vai querer. É como se a mulher não fosse completa ao não ter um filho. Mas as coisas estão mudando de forma lenta. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho e o foco na carreira, nós passamos a ter mais poder de escolha e seguir esses passos atualmente é uma opção, ou pelo menos deveria ser. As mulheres estão mais livres para tomar as suas decisões baseadas nas próprias vontades. Ok, mas e quando desejamos ser mãe? Como fica a cabeça da mulher? Eu sou Yumi Kuano e você ouve agora o Espelho Meu, um podcast sobre beleza feminina. O assunto de hoje é beleza e maternidade. Logo na gestação, período compreendido entre a concepção e o parto, acontecem modificações intensas, corporais, psicológicas e sociais, ou seja, tudo muda. É como se houvesse uma outra mulher ali. Mas a diferença no corpo é um dos principais incômodos depois da gravidez. Muitas vezes acredita-se que esforços não devam ser poupados para minimizar os estragos da gestação. Nessa história surge a indústria pronta para vender o corpo perfeito e imediato com as cirurgias. Nos Estados Unidos e no Brasil já podemos ver as cirurgias pós-parto chamadas Mommy Makeover ou Mom Job. Esse conjunto de cirurgias promete levantar os seios, definir o abdômen e acabar com as gordurinhas, ou seja, apagar imediatamente as marcas esteticamente inaceitáveis deixadas pela gravidez. O pós-parto é uma fase de muita transformação para a mulher e se não houver o cuidado adequado, ela pode desenvolver uma série de problemas de autoestima que pode levar à depressão. É sobre esse assunto que eu converso agora com a editora de beleza da Marie Claire, Paola Deodoro, mãe da Maia que nasceu em agosto. Paola, depois do parto, existe uma preocupação muito grande entre as mulheres e acho que na sociedade, de uma forma geral até, todo mundo quer dar um palpite em voltar a ter o corpo de antes. Mas o que passa pela cabeça da mulher grávida?
Ah, então, eu acho bem compreensível que as mulheres fiquem assustadas com o corpo depois do parto. Porque na gravidez, bem ou mal, o corpo tem um formato claramente diferente, vivendo um momento muito especial, né? Então, às vezes, mesmo que tenha engordado, eu engordei 14 quilos. Engordei 14 quilos. E é bastante diferente, né? Uma mudança bastante grande. E ela não tinha... Desses 14 quilos aí, dela era bem pouquinho, né? Então, tem muita mudança no corpo e tal, tem retenção de líquido, tem um monte de fluido, tem o peito que incha, né? Todos os órgãos ficam mais pesados, as coisas. O corpo muda de uma maneira muito radical, de uma hora para outra. Mas a gravidez tem toda aquela beleza, aquela magia, a criança ainda tá ali dentro. E aí você obrigatoriamente se veste de um jeito diferente, porque você tá grávida, as coisas não encaixam ali numa barriga muito maior. Depois, quando a criança nasce, cai uma ficha de que o corpo mudou e ele demora para voltar. A barriga da gravidez, ela fica ali, sei lá, depende, né? Mas em tese, sei lá, no mínimo uma semana ela ainda fica estendida ali, fica cheia, como se estivesse grávida ainda, sabe? É tudo bem diferente, assim, né? Então, dá para entender que esse é um momento difícil, para as mulheres.
A psicóloga mineira Renata Feldman, que estudou a maternidade na pesquisa de mestrado em psicologia na PUC de Minas, intitulado As Várias Faces da Mãe Contemporânea, fala exatamente isso. Ela diz que o fim da gravidez marca uma fase em que a mulher deixa de ser o centro das atenções e que esse lugar passa a ser ocupado pelo bebê. Nas palavras dela, as mudanças corporais vividas na gravidez são percebidas como algo natural e bonito, gerando nas mulheres uma postura positiva de aceitação. Ao fim da gestação, porém, quando o bebê passa a ser o centro das atenções, ela se sente novamente pressionada a atender às exigências de um padrão de beleza imposto culturalmente, sentindo muitas vezes urgência em recuperar o corpo que tinha antes. E acaba que a gente sempre vê nas capas das revistas as celebridades com corpos sarados em tão pouco tempo depois de ter um filho. E isso contribui ainda mais para a baixa autoestima, né?
Por que que tem tanta essa questão, né? De, ai, o meu corpo, ai, cadê meu corpo? Ai, é uma mudança muito radical, muito drástica no meio de tantas outras mudanças, né? Porque aí, ao mesmo tempo, depois que o bebê nasce, você não pode fazer dieta. Não pode, porque você está amamentando. A não ser que normalmente, mas se você estiver amamentando, não dá para fazer dieta, uma dieta restritiva calórica para perder peso. A amamentação ajuda, né? Ela ajuda a queimar calorias e tal, mas assim, não dá para sair fazendo exercício também, dependendo do tipo de parto que você teve. Eu fiz uma cesariana, não pude sair fazendo exercício. Agora que eu estou começando a poder fazer. Então, acho que é assustador, mas ao mesmo tempo... E é assustador mesmo, a palavra não é exagerada. É assustador, é um corpo que é diferente. Não é aquele, não é o teu corpo, não é o corpo de grávida que tem um bebê ali dentro. É um corpo em transição. Em tese, ele vai voltar ou vai, pelo menos, sei lá, vai reduzir. Mas o que é importante é entender que é parte de um processo. Não tem... Aí, quando a gente vê numa super famosa, uma musa fitness, ou sei lá quem, com 15 dias depois do parto, com barriga de quadradinho, é óbvio que a pessoa vai se deprimir, sabe? É muito triste ver que as pessoas fazem esse desserviço, porque não é justo para quem não vive disso, porque essas pessoas vivem dos seus corpos, precisam estar assim, a não sei a que preço, não sei se é saudável ou não, eu não conheço, cada uma tem a sua experiência. Mas expor isso de uma maneira como se fosse um troféu é um desserviço, porque não é assim, né? Não é assim, nem que seja a genética da pessoa. O corpo precisa de um tempo, o útero fica lá em cima. Ele fica, sei lá eu quantas vezes o tamanho que ele tem normalmente, e fica alto, ele começa a descer lentamente. Nas consultas, a obstetra, ela fica medindo o quanto o útero está descendo, quanto ele está chegando próximo do lugar onde ele tem que ficar, sabe? Então, eu acho cruel fazer isso com as mulheres num momento que a gente tem tanta mudança na vida. Tem um bebê na nossa vida que depende da gente para tudo. Você tá amamentando, você precisa estar ali saudável, produzindo leite, tomando água, comendo várias coisas, sabe? Para melhorar essa produção de leite, que nem sempre é a ideal. Os hormônios também estão se reassentando, né? É muito triste, assim, é muito assustador pensar que as pessoas estimulam que em 15 dias o corpo esteja magro e sarado como antes, ou até melhor do que antes.
E como foi para você esse período?
Para mim foi, eu tô respeitando muito o meu tempo, assim. Claro que eu já fiquei nervosa, já quis... Ai, quero sair, quero correr, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Já tive um pouco dessa angústia, mas sempre imediatamente pensando, não, calma, não dá, né? Vamos respeitar o tempo. E tô tentando levar isso com uma certa leveza, assim, porque tá diferente, meu corpo tá diferente, ainda falta um monte pra eu perder. Mas é parte do processo, sabe? Olhar minha filha saudável, buchichuda, alimentada. Não tem nem comparação. E vai voltar, vai demorar um pouco, durante um tempo aí, fiquei usando aí das roupas de gravidez, é engraçado, a gente não aguenta mais aqueles vestidos, mas tem que usar mais um tempo depois do parto. E tudo bem, entende? Tudo bem. Isso, eu acho que fazer um plano a longo prazo não tem problema. O problema é essa pressa de voltar o corpo com uma criança com 1 mês, sabe? Ah, vamos nos respeitar o nosso tempo, os nossos limites, as necessidades, a nossa rotina, a nossa realidade, né? E aí vai dar tudo certo, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o bebê, vai ser bom para você, vai ser bom para seu companheiro, para sua companheira, para sua família, porque é uma coisa a menos para pensar, né? A vida tá intensa, tá diferente e o corpo daqui a pouco volta.
Parece que é a forma mais correta de lidar, mas nem todo mundo tem esse discernimento. Ainda mais com tanta pressão de fora, pressão estética mesmo. Essas cirurgias que estão sendo vendidas no mercado são prova disso. Mas como foi a gravidez para você? Como ficou sua relação com a beleza?
Eu sou daquelas pessoas que adorou ficar grávida. Gostei. Gostei, foi muito legal. Que eu não enjoei muito, né? Então, o meu parto foi prematuro, né? A Maia, ela é prematura. Ela nasceu com 34 semanas, nasceu bastante antes. Mas até então eu não tinha tido nada. Eu tive um pico de pressão e tive que fazer o parto. Mas ela, eu não tive enjoo, ficava com sono, muito sono, um sono absurdo. Mas a gravidez em si, assim, eu gostei muito, mesmo com aquelas descontroles emocionais que acontecem, que é tudo verdade mesmo. Mas assim, principalmente em relação à estética, assim, eu me gostei muito, assim, eu tava me achando muito linda, grávida. Acho que eu tive um ajuste hormonal ali, que então a pele ficou boa. Meu cabelo ficou incrível. E por sorte, depois que ela nasceu, quando eu comecei a amamentar, não caiu, porque todo mundo fala que, ah, às vezes o cabelo enche mesmo, né? Fica mais volumoso, mas depois quando começa a amamentar, ele começa a cair. E também não aconteceu ainda. Então, ainda tô curtindo os benefícios hormonais da gravidez. Então, o que eu tive mais cuidado, e na verdade, por eu trabalhar com o que eu trabalho, eu tenho um certo privilégio de ganhar muita coisa, né? Então, eu ganho carregamento de cremes e óleos para estria e tal. Carregamento. E eu já tenho estria, né? Eu tenho estria de crescimento, tenho estria daquela fase engorda e emagrece. Aí eu achei que eu ia ficar cheia de estria do peito, porque meu peito ficou gigante. Essa foi outra coisa que eu adorei. Mas não, eu consegui conter com o que eu tinha, assim, eu criei umas rotinas de hidratação. Então eu passava hidratante e passava óleo. Então para mim foi, ó, a criança chorando. Então para mim foi tranquilo para cuidar das estrias. Eu achava que era isso que ia de ruim me acontecer na gravidez e ainda bem que não aconteceu. E também porque eu não cheguei no último mês, né? Ela nasceu antes, então ela nasceu no oitavo mês. Então, se eu tivesse chegado, acho, ao final da gravidez, talvez tivesse acontecido alguma coisa diferente que não me aconteceu. Talvez tivesse dado aquela explodida que deixa muito desconfortável, que eu também não tive, porque ela ficou num tamanho ali meio anatômico, que deu para levar super bem. E aí eu super me diverti, assim.
Durante a gravidez, as mulheres deixam um pouco de lado a rotina de beleza, né? Mas isso volta ao normal depois do nascimento?
A minha rotina de beleza tá um pouco prejudicada, assim, por dois motivos, né? Primeiro, porque a Maia tem uma rotina muito intensa. Todo bebê, né? Recém-nascido. Então, ela é pequena, então ela ainda dorme bastante. E aí, o que em tese eu teria tempo, né, para fazer coisas, mas daí eu não tenho, porque eu tenho coisas em relação a ela, né, para fazer nesse meio tempo. Olha ela, tá querendo participar. Enfim, daí esteriliza a mamadeira e faz não sei o quê, porque ela, como ela nasceu pequena, daí além de amamentar no peito, ela ainda toma um complemento, né, pela mamadeira. Então aí o ritual da amamentação demora mais tempo ainda, né? Então aí tem o tempo do peito, aí tem o tempo de esperar um pouquinho e cuidar para ela não dormir, aí depois dar mamadeira e tal. Então durante o dia que eu tô sozinha em casa, que meu marido ficou 20 dias de licença. Fica só eu e ela mesmo durante o dia em casa. E aí tem as coisas, né, pra. A noite é meio mal dormida, então o dia fica meio mole e tal. Mas eu consigo fazer algumas coisinhas assim. Eu consigo. O ritual lá dos olhos continua, né? Porque aí agora também nessa fase de o corpo ir voltando um pouco. Aí precisa também. A elasticidade da pele também tá comprometida, né? Ainda. Então precisa cuidar um pouco disso. Precisa cuidar da hidratação. Então eu continuo com meus creminhos. E aí, sei lá, eu gosto de fazer a unha em casa, então acabo meio, às vezes, tenho uns 10 minutinhos de bobeira ali e fico fazendo a unha, porque a gente também não tá saindo, né, pra rua, então eu passo o dia inteiro em casa. E aí fico inventando umas coisas pra fazer, faço a unha, pinto a unha, fico. Cabelo também faço umas hidratações no cabelo, e aí até comecei a fazer, e agora até acho que eu vou retomar um tratamento que é para evitar mesmo a queda de cabelo. E eu não tive, mas são umas ampolinhas assim, né, de vitamina.
É perceptível que o cenário da produção de conteúdo relacionado à beleza está mudando. Ainda tem muita coisa ruim, muita coisa que reforça padrões, mas pelo menos do ponto de vista jornalístico, a gente percebe um lugar muito diferente do que era 10 anos atrás, por exemplo. Algumas revistas femininas adotam posicionamentos muito claros e estão na luta por mais igualdade.
Sou jornalista já há um certo tempo, mas sempre na área de moda e beleza. Eu sou gaúcha, né? Sou de Porto Alegre e a minha carreira começou na Zero Hora, que é um jornal de Porto Alegre. E lá eu fui repórter de beleza. Foi uma das primeiras coisas, uma das minhas primeiras funções. Antes eu fui produtora de moda, uma época depois eu fui repórter de beleza. Fiz muito, adorava fazer muita matéria de cosmética, de estética. Foi um período muito importante para mim. Eu tinha muita relação com os médicos, né, que do universo estético, então cirurgião plástico, dermatologista e tal. Eu estudei muito sobre isso durante muito tempo. Foi muito legal, muito importante. Aí depois eu comecei a trabalhar com moda. E aí fui editora de moda lá e tal. Viajei, morei fora. Quando eu voltei para o Brasil, eu vim para São Paulo e aí fiquei trabalhando no universo digital muito, em revistas de moda, em revistas femininas. E aí trabalhei em várias revistas e tal. E aí, quando eu fui para Cosmo, eu fui trabalhar especificamente com beleza. Aí me reaproximei do mercado de beleza, porque eu achei, eu senti, assim, foi um convite, na verdade, mas foi muito importante, foi muito oportuno, porque eu senti que o mercado de beleza estava num momento muito especial, assim, eu não podia ficar fora dessa conversa, assim, essa conversa mais ampla e mais democrática que está acontecendo, né, no universo de beleza agora, com tanta gente envolvida, com tantos perfis sendo contemplados, né, olhados e recebendo atenção dessa indústria. Então, eu acho que foi muito importante, assim, eu tenho muita vontade de participar desse momento que para mim é histórico. Eu acho histórico. Foi durante muitos anos a gente tinha um conceito de beleza muito estrito, né, muito pequeno. A gente achava muito pouca gente bonita, né? A gente tinha um olhar fechado e muito parecido um e o outro, assim, olhava. A gente achava todo mundo meio. A gente tinha o mesmo olhar sobre a beleza. E agora eu acho que cada um tem mais, sentindo mais liberdade, assim, de gostar, né, de coisas diferentes que tenham mais a ver com a sua verdade, que tenham mais a ver com o seu olhar. Então, entrei de volta, né, voltei para o mercado da beleza num momento muito especial e eu estou muito feliz de poder trabalhar com isso bem especificamente, assim, e de dar esse olho intenso, assim, para a diversidade. Estou bastante feliz e acho que as pessoas estão aprendendo a se cuidar, né? A se amar, a se achar bonita. Então, tá todo mundo nessa conversa. É muito legal.
Esse episódio teve roteiro e produção de Yumi Kuano e colaboração na edição de som de Juliana Rodrigues. Ele é parte do trabalho de conclusão de curso de comunicação com habilitação em jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Tchau, até a próxima!